Falar de cabelo é falar de saúde também, né? Porque o fio tem que estar bonito, tem que estar forte, né? E quando não tá, precisa de um acompanhamento também, esse link que sempre se faz. Então, primeiro, Serginho, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Uma satisfação estar aqui de novo. E é isso aí. Eu acho que a gente vai falar sobre a saúde, né? Não é só a beleza do fio, mas em si a saúde do fio, que é muito importante. Que às vezes as pessoas esquecem, né? Do que é a saúde do fio, como ele deve ser tratado, como ele deve ser cuidado.
E se não cuidar com carinho, vai acamar, né?
Ah, fica careca.
Fica careca mesmo. E tem aqui a querida também, a doutora Marcela Barbalho. Ela já veio aqui no lançamento da clínica dela em Caxias do Sul. Tive o prazer de conhecer no lançamento. E é uma pessoa, assim, sensacional. Também buscou este olhar, né, para a questão da saúde capilar, da restauração. Ela é médica dermatologista e hoje focou seu trabalho nessa questão do transplante e do restauro capilar. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda aqui ao programa de novo. Tudo bem?
Tudo bem, obrigada, Beverly. Bom dia, ouvintes. Então, hoje eu vim de novo para reforçar, para falar sobre a saúde dos fios, como a gente deve tratar o couro cabeludo para os fios virem saudáveis, né? E hoje em dia só fica careca quem não busca ajuda, tá? Então, tanto para tratamento clínico, a gente tem muita coisa, muita novidade para melhorar a saúde dos fios e o crescimento capilar, quanto temos hoje a cirurgia também.
Claro.
Tá?
Então, vamos separar um pouquinho, né? Porque uma coisa, ela é complemento da outra, né? Por isso que os dois vieram juntos aqui. Até botei aqui na live como ideia, né? De a gente, como cuidar das madeixas, né? Dos nossos cabelos. Como fazer ou o que fazer contra a queda quando ela começa a aparecer. Quando ela passa a ser um problema de saúde, ficar atento com isso. Quando é mau uso apenas, né? Das técnicas, Serginho. Porque tem tudo uma mistura, né? Tem gente que usa mal e aí o cabelo cai. Não porque é um problema orgânico, sistêmico. É porque a pessoa encheu a cabeça de química mesmo,
é,
né?
Às vezes não é queda, né? É quebra de fio. Uhum. E acaba as pessoas tendo muita quebra de fio e acabam não cuidando. Então, a minha parte é cuidar do fio, da estrutura do fio, né? E saber se ele tá quebrando ou não. E a doutora Marcela cuidar realmente de quem tá caindo, tá com aquele descuidado, que tem algum problema de saúde ou alguma genética, né?
Que favoreça,
retardar,
né?
Tudo isso, né? Porque as pessoas que elas têm uma genética, né, doutora, que já vem a uma queda de cabelo, então eles já têm que precaver, eles já têm que vir.
Pois é, aí que tá a grande pergunta, né, doutora Marcela? Qual a diferença entre aquela queda, entre aspas, normal, que a gente sabe que o cabelo ele cai também, assim, como a célula do corpo, né, se renova, e enfim, né? Quando aquilo é normal e quando é um problema que a pessoa precisa ficar atenta?
Bem, normalmente cai de 100 a 150, dependendo do paciente, né? Cai de 100 a 150 fios por dia. E ninguém fica contando, né? Uhum. Então, assim, quando passa a ser um problema é quando a pessoa começa a perceber os fios caindo nas roupas, geralmente caindo muito no travesseiro. Ou a gente consegue ter essa percepção dessa queda aumentada no banho, uhum, né? Que é quando a gente faz um pouquinho uma fricção ali, então ele sai mais nesses momentos de escovação e no banho, geralmente. Então, a pessoa acaba percebendo que tá com uma queda aumentada, uhum, tá? Existem algumas doenças que podem aumentar essa queda, né? São doenças autoimunes, geralmente. Então, a gente tem a alopecia areata, que é uma doença autoimune que pode levar a uma queda violenta. Existe o líquen plano pilar, que pode levar a uma queda também grande se a pessoa não buscar ajuda, tá? Uhum. Então, pode ter até falhas grandes no couro cabeludo.
Entendi.
E existe também a questão assim, hormonal, de deficiência de vitaminas, algum estresse, tanto psicológico quanto físico, né? Fez cirurgia, pós-parto, trocou anticoncepcional, isso tudo pode desencadear uma queda.
Entendi. Agora, Serginho, por exemplo, assim, vamos pensar na possibilidade de quem tem queda de cabelo, né? Já que a gente tem que é especialista no assunto, então, mesmo as pessoas que já tiveram problema, fizeram algum tipo de transplante, algum tipo de restauro, a dúvida é, vou poder usar de forma mais moderna, vou poder usar a moda capilar em alguém que fez, por exemplo, transplante? É possível? O que, que tem que cuidar em quem teve já um problema, né? E precisou repor os fios ou fazer um restauro? A vida segue normal? Pode fazer química?
Segue normalíssimo, né? Eu mesmo fiz o transplante, a minha linha da frente toda é transplantada e faço tintura, faço tudo que o cabelo depois de transplantado é seu, ninguém te tira, né? Uhum. Então, você pode fazer o que quiser com ele, com os cuidados adequados, né? Então, o Serginho sabe mais que eu nisso, até.
O cabelo é bem firme, ele fica, parece que mais firme, né?
Você não pode fazer luzes e jogar uma progressiva em cima, né? Porque vai ter quebra logo em seguida. Então, tem que ter esses cuidados, né,
Serginho? É, tem um tempo, né? Tem um período que a gente respeita, o período da doutora, né? Que pode ser feito ou não. Hoje, claro, hoje a gente tem químicas que são muito suaves. Então, tipo assim, ah, eu fiz um transplante. Quantos meses depois eu posso fazer uma coloração, doutora?
Eu aconselho uns 6 meses, tá? Tanto para fazer alisamentos, que alguns pacientes, eles gostam de fazer alisamento, eles já vêm fazendo anteriormente, quanto para fazer coloração, eu peço 6 meses.
Uhum. E depois normal?
Depois vida normal.
Uhum. É, até porque aí tem que ter o cuidado do fio, né? Para não ter o desgaste de fio, não fazer ele ficar fininho, não perder massa capilar, né? Que a gente chama. Então, hoje a gente tem produtos aí no salão, coisas que a gente repõe massa no fio, repõe hidrata, repõe água, né? Essa coisa toda que o fio precisa.
Claro. É. Essa saúde capilar, doutora, nem todo mundo se preocupa, né? Porque a gente costuma brincar, cabelo cresce, né? E nessa máxima, muitas vezes a gente faz loucuras, né? A gente é as pessoas normais, né? Qualquer pessoa, muitas vezes, em busca do melhor preço, ou da tecnologia, ou de uma moda que foi lançada. E nem todo mundo tem estrutura capilar que aceita tudo, né? Então, eu tô falando assim no genérico também, mas também falando de coisas que são para fios mais fortes. Tem pessoas que são mais sensíveis, né? Tem fio mais sensível.
Tem, e à medida que a gente envelhece, o cabelo envelhece junto.
Não,
né?
É possível que o cabelo também envelhece.
Envelhece junto. Então, assim, a gente tem que procurar também o tratamento interno, porque é isso que a gente faz, a gente cuida do couro cabeludo para estimular o crescimento e o engrossamento desses fios, que com o tempo vão afinando, quanto a gente tem que cuidar do externo, né? Uhum. Então, tem que procurar fazer hidratação, fazer reposição de queratina, tá? E fazer em casa não é a mesma coisa que fazer no salão, é bem diferente, né? Então, eu sempre recomendo fazer uma restauração realmente com queratina a cada 15 dias para quem tem cabelo descolorido e fazer hidratações semanais para a gente manter a saúde do fio.
Claro. Uma coisa que é importante a gente falar é que cada vez mais cedo as pessoas estão colocando química no cabelo, seja homens ou mulheres, né? Não importa mais, hoje já homens também fazem muita química no cabelo, né,
hoje
Serginho?
Já generalizou, né? Então, hoje liberou geral.
Pessoas, né? Pessoas fazem, querem ficar na moda, querem ficar bonito, hoje estilo de vida de ter uma identidade que seja só sua, e isso acaba passando pelo cabelo. Então, eu queria perguntar, em especial para os dois, né, cada um na sua área, sobre essa questão da precocidade e os impactos que isso traz para a nossa saúde capilar ao longo dos anos. Tem que ter cuidado ou não? A tecnologia já avançou.
Tem que ter cuidado. Tem que ter, né? Cuidado. Existe até uma doença cicatricial, que cicatricial, quando eu falo, é que o cabelo, à medida que desencadeou essa doença, começou essa inflamação e o cabelo cai, ali pode não nascer mais naquele local. Né? E é muitas vezes desencadeado por alisamento de longo prazo, né? Então, quando você faz... A gente vê muito indivíduos afro, né? Os afrodescendentes fazem desde muito novinha química, progressivas, e lá com seus 30, 30 e poucos anos, começa a desenvolver essa alopecia cicatricial centrífuga, que a gente chama, né? E pode perder o cabelo e não nascer mais. E aí, realmente, é só a cirurgia de transplante que a gente consegue corrigir isso. Então, tem que ter cuidado.
Claro. Serginho, a gente sabe, já entrevistei muitas vezes o Serginho aqui no programa, de pessoas que fizeram loucuras, normalmente não no salão dele, mas em algum outro lugar, e tentam a correção lá, né, Serginho?
Adoro.
Já ouvi falar muito disso. Mas em algum lugar, e aí se socorre lá. Serginho, por exemplo, já chegou alguém na tua experiência que você não tinha o que fazer, tinha que mandar para o médico. Primeiro vai para o médico, vai tratar para depois tentar recuperar cabelo. Como é que funciona isso? Ainda tem gente,
sim,
que estraga o cabelo dessa
ainda,
forma?
Ainda tem. Infelizmente, assim, ó, por mais que a gente esteja hoje numa era da informática, ainda tem. Né? As pessoas que fazem coisas em casa, receitas caseiras, coisas assim, youtuber que dão diquinhas de coisas assim absurdas que, assim, ó, as pessoas caem, sabe? Eu acho assim, ó, realmente tem que ver. Não é porque farinha faz bem pro cabelo, tem que passar farinha. Não, peraí. Vai consultar um médico, vai consultar um especialista pra ver se pode, sabe? Não é simplesmente assim, ah, vai passar farinha ou, né? Não tô falando farinha porque é
pra ser bonzinho,
uma coisa,
entendi,
mais boazinha. Mas tem gente passando coisas absurdas. Então, assim, sim, já caiu na minha cadeira, que eu digo, não, eu não vou mexer, porque, assim, tá caindo, tu tá tendo queda, tu tá tendo um vermelhidão no couro cabeludo, tu tá com teu couro cabeludo sensível, porque vai restaurar o quê? Vai respingar em mim, porque, assim, ah, foi o Serginho que fez essa química, né? Foi o Serginho que fez, eu não sei o que fez. Por exemplo, hoje a gente não faz mais mecha tanto sem fazer um teste de mecha, por causa do, infelizmente, por causa do maldito formal, né? Porque assim, se tu vai colocar uma mecha, o que vai acontecer? Vai partir o cabelo. Uhum. O cabelo não tem estrutura, ele não tem mais água, né? Ele não tem mais aquela emoliência e o cabelo vai partir. Vai sobrar pra quem? Pro profissional que fez, né?
Claro. Tem pergunta aqui da Ana. A Ana quer saber o seguinte, ela tem dermatite atópica, volta e meia dá coceira no cabelo, coisa e tal, e ela tem cabelo, obviamente, com química. E ela também quer saber, ela não tem, mas ela conhece amigas que têm psoríase. E que também atinge o couro cabeludo. Tem que ter cuidado na hora de, por exemplo, com essas doenças que são sistêmicas, né? Autoimunes. Elas precisam de algum cuidado na hora de fazer química, de fazer, enfim, os tratamentos que normalmente as mulheres gostam de fazer no cabelo?
Para especificamente, todas são iguais. O cuidado que tem que ter, todo mundo tem que ter, independente se tem doença autoimune ou não. Uhum. Né? Então, tem que procurar um bom profissional para fazer a sua química, né? Porque senão você pode ter quebra do fio, pode ter queimadura do couro cabeludo. Eu atendo alguns pacientes que tiveram queimaduras do couro cabeludo proveniente de progressivas com formol e com quebra importante. Então, tem que procurar um bom profissional para fazer. E todo mundo tem que ter os mesmos cuidados, independente se tem algum problema de autoimune ou não.
Mas, então, as pessoas podem fazer, só que elas têm que
podem tomar... fazer, mas tem que procurar alguém qualificado, entendi, né? Tem que escolher a dedo mesmo.
Tá certo. E quando está em crise, normalmente, tem que procurar primeiro ajuda,
tem
né?
Tem que primeiro ver por que está coçando, né? A gente não sabe se é a dermatite atópica ou se ela tem alguma outra coisa no couro cabeludo. Não é porque ela tem dermatite atópica que ela...
Que sempre é, né?
É, ela pode ter ali quem que coça, ela pode ter só uma dermatite seborreica, que todo mundo, normalmente todo mundo tem, que coça, né? Então tem que ver o que ela tem direitinho.
Entendi. Doutora, pra gente se encaminhar aqui pro fechamento da entrevista, é óbvio, né, que tem, a gente falou de situações que são do cuidado, do trato do dia a dia, é importante a gente trazer isso, né, pro senso comum. Qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, pode ter cuidado, pode escolher melhor o seu profissional, pode fazer um investimento na sua saúde e olhar pro seu cabelo como parte do seu, que é, né, parte do seu corpo, não é algo fora, é parte do seu corpo. Mas eu queria lhe perguntar sobre essa questão de quando é a hora de fazer, por exemplo, um transplante ou um restauro. Tem pessoas que têm, não chega a ser a alopecia em si, mas elas têm falhas, é uma questão genética.
A hora é quando estiver incomodando o paciente, né? Eu tenho pacientes jovens que têm um grau já avançado de androgenética, né? Pela genética. Incomodou, a gente faz. Tem paciente, essa semana eu operei, era uma entradinha pequena, era o que incomodava ele. E a gente já prevê a área de perda futura, então assim, eu não faço só a entrada, né? A gente examina com um dermatoscópio, que aumenta em até 100 a 200 vezes o couro cabeludo, para visualização do couro cabeludo, e a gente já vê o afinamento ali dos fios, da região. E a gente já restaura isso, prevendo essa perda futura. Né? Então, vai depender muito do que o paciente quer. Se estiver incomodando, a gente pode fazer.
Entendi. Tá? Eu gostaria que a senhora deixasse, por gentileza, as formas de contato. Eu sei que nas redes sociais, hoje todo mundo é muito ativo, inclusive a doutora Marcela também é bastante ativa. Não é todos os dias da semana que se atende aqui, porque viaja bastante, né? A doutora faz parte de uma equipe que atua em Brasília, é mesmo isso, né? Do Brasília. Lembro direito ainda, doutora?
Brasília, isso mesmo. É de 15 em 15 dias que eu trabalho aqui e Brasília.
Que é uma equipe que viaja contigo também, né?
Viaja. A equipe eu trago toda de Brasília, porque nós já trabalhamos juntas 6, 7 anos, e elas já estão na área de transplante, já tem mais de 10 anos, então não abro mão da equipe. Então,
que
eu
garante
trago...
perfeição, né?
Garante perfeição, isso mesmo.
É impressionante, a doutora me contou uma outra vez, a primeira vez que ela veio aqui, que ela tinha feito, eu fiquei examinando onde? É. Onde que fez, né? Não dá pra notar nada, né?
Foi onde ela me ganhou, eu brinco e falo com ela, foi onde ela me ganhou. Porque eu sempre via os transplantes, aquela plantação de cebolinha, uhum, né? E isso, assim, sempre me deu muita alergia. Tipo assim, me deu muita dor no coração quando eu via meus clientes com aquela plantação de cebolinha. E vendo, inclusive, o dela. E agora tive a oportunidade de ver ela fazendo um pouquinho ali de um paciente fantástico. Então, assim, aí eu tenho os clientes que fizeram. Foi aonde, assim, eu digo, não, realmente agora eu acredito no transplante.
Tu vê que mundo bom, né, que vem pela frente. Olha quanta oportunidade, quanta gente sofreu, né, doutora? Uma vida social inativa.
É, porque mexe muito, né, com a autoestima, né? Tem pacientes que usam prótese para esconder, né, uma micropigmentação mal feita, um transplante mal sucedido, porque a gente tem muitos transplantes, eu corrijo muito transplante mal sucedido. Mexe demais com
autoestima,
com
né? Autoestima. Autoestima, ela mexe muito. Cabelo é uma coisa que, claro, a gente sabe que tu perder cabelo por uma coisa, uma doença, mas depois o cabelo volta, uhum. E eu sempre brinco, né, que o cabelo volta mais lindo depois que uma pessoa teve infelizmente, um câncer, que faz as rádios, as químios, o cabelo volta lindo, volta um crespo lindo, e depois eu digo para as clientes, ai, fiquem crespas, porque vocês são lindas, né? E o cabelo, ele volta muito... Então, assim, aquilo é uma coisa momentânea, mas o que a gente está falando é legal agora, que tem, sim, ai, tem uma entrada, dá para melhorar. Tem aquelas pessoas que têm aquelas manchas, doutora, que... Falta cabelo, né? Então, assim, dá pra botar...
Né? Tem, quem tem cicatrizes, né? Por alguma cirurgia, neurocirurgia, a gente consegue colocar na cicatriz e disfarçar.
Que maravilha então, isso.
E tem uma coisa bem legal, Beverly, que me chama a atenção, que pode ser pauta pra uma próxima, que eu acho que todos os ouvintes vão adorar, que é o implante de cílios. Cílios não, sobrancelha, perdão. Sobrancelha. Que é uma coisa que ninguém fazia. E...
De barba e tem transplante íntimo também, que nós fizemos até aqui, né?
Que interessante.
Uma paciente, ela fez depilação a laser, tirou tudo e...
Não gostou.
Se arrependeu. E aí colocamos de volta, né? Então tem essa possibilidade também. A gente faz transplante íntimo também.
Que maravilha, que maravilha. A gente pode viver bem, né? Porque, na verdade, a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando de saúde, de bem-estar. E isso é fundamental. Tem gente que... Uma vez a gente mudou o mundo, né? A gente, sei lá, valorizava mais um patrimônio, ter as coisas. As pessoas querem ser, né? Mas ser completas, serem felizes,
né? Acho que isso é importante, né? Não adianta tu ter uma casa linda e te sentir feio, né? Tipo assim, não, eu primeiro quero estar bonito, quero estar de bem comigo, uhum. E depois vamos comprar um carro, depois vamos comprar uma casa, enfim.
Exatamente. Serginho, deixa também os contatos, por gentileza, das redes sociais, para o pessoal seguir vocês,
todo mundo. Tem o meu Instagram, SerginhoFB, o meu particular, e a Casa Branca, né? Sigam a Casa Branca, todos estão convidados para ir lá tomar um cafezinho comigo, conhecer o salão. Muitas pessoas ainda têm um medo de entrar lá, porque eu brinco por causa do meu Buda, né? Que ele é grande, o Buda não morde, ele está lá para energizar todo mundo. Todos estão convidados para dar um pulinho na Casa Branca.
Doutora,
beijo para todos.
Obrigada, viu, Serginho?
Obrigado,
obrigada.
Bebe.
Doutora Marcela, sempre uma gratidão também te receber aqui. A gente sente uma energia boa, né, que vem dessa saúde, que olha para a pessoa de um jeito mais humano também. Isso é muito legal. Obrigada, viu?
Obrigada a você, Bebe, pela oportunidade. E todo mundo também está convidado a tomar um cafezinho lá na clínica e seguir a clínica Marcela 2Ls Barbalho. E o meu pessoal é Marcela Gramigna, que eu não consigo mudar isso. Sou péssima em rede social, não consigo mudar.
Mas é ótima no que faz e isso que conta, né? Doutora Marcela, muito obrigada.
Obrigada.
E a dica é isso aí mesmo, a gente perder o medo, né? Circular mais entre as coisas que são ofertadas, que a gente possa tomar essas informações pra gente. Talvez hoje não faça sentido, talvez hoje. Mas daqui um pouquinho talvez vai fazer muito sentido, a gente vai dizer, nossa, aquela informação pode me ajudar, né? Alguém que muitas vezes tem um acidente até, passa por uma cirurgia, passa por uma situação de saúde.
Cicatriz na cabeça, dá pra fazer.
Olha quanta coisa boa, né?
Hoje... Não dá pra ficar mais... Fica feio só quem quer, né?
E sofrendo, né?
Sofrendo, né?
Acho que essa é a grande questão. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrando aqui a entrevista, a live, mas ela fica armazenada na biblioteca de vídeos do Facebook. Você sabe disso, né? É só entrar no facebook.com/RedeTuaRádio. Muita gente acompanhou a Gisele Debove. Esse Serginho é demais, mandou 1000 coraçõezinhos. A Jussara Reis acompanhou também. A Tereza Costela pedindo o telefone de você. Você pode repetir aqui, deixa os dois telefones, já que eu tô encerrando, mas não encerrei ainda, né? Então vamos lá, telefone, Serginho.
O da Casa Branca é 3214-5068 e 3223-8948.
Fechou aí, doutora Marcela.
Lá na clínica 3419-2992 e o celular é 99-268-3408.